no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de novembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Brasil recupera certificado de livre do sarampo.
Organização Pan-Americana da Saúde reconhece a eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita no país.
Região das Américas passa a ser novamente a única do mundo livre dessas três doenças.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou o avanço da vacinação para alcançar esse resultado.
Saúde caminha com a ciência, caminha com o cuidado, caminha com compromisso com a nossa população.
E mais, combate à dengue.
Governo investe mais de R$1,5 bilhão de reais para prevenir e enfrentar a doença.
Você vai saber mais também sobre o método Wolbachia e como ele funciona para impedir que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolva no Aedes aegypti.
E ainda, água para o Nordeste.
Duplicação do bombeamento no eixo norte da transposição do São Francisco vai aumentar capacidade de distribuição de água na região.
Será contratada empresa para executar as obras. E sobre o assunto, vamos conversar com o secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
Um país sem sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita.
O Brasil recebeu hoje a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde de livre dessas doenças.
Considerado livre do sarampo em 2016, a doença voltou em 2018 devido às baixas coberturas vacinais e ao intenso fluxo migratório de países vizinhos.
Para se ter uma ideia, foram confirmados mais de 39 mil casos entre 2018 e 2022.
Para reverter o quadro, o governo federal investiu em vacinação nas fronteiras e em locais de difícil acesso, na busca ativa de casos e na realização do DAS, de combate ao sarampo.
Também foram realizadas oficinas de resposta rápida a casos da doença, além de cursos online de manejo clínico.
Só no ano passado foram investidos 724 milhões de reais na vigilância em saúde, em laboratórios estaduais, imunobiológicos, além de oficinas sobre multivacinação nos 5.570 municípios do país.
Segundo o Ministério da Saúde, nenhum caso de sarampo foi registrado nos últimos dois anos.
A cobertura da primeira dose da tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba, que já chegou a 88% em 2023, já ultrapassou os 92% em 2024.
E segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a certificação da OPAS é um reconhecimento do esforço do governo pelo aumento das coberturas vacinais.
A vacina tem que vir junto da vacinação. Esse movimento de ir ao povo, tecnicamente, é a estratégia do microplanejamento, mas simbolicamente significa essa ida a um povo em áreas tão diversas, tão desiguais como o Brasil tem, que exigem abordagens diferentes. Saúde caminha com a ciência, caminha com o cuidado, caminha com compromisso com a nossa população.
R$1,5 bilhão garantidos para combater a dengue.
Os recursos são voltados para novas tecnologias, compra de insumos e vacinação.
E uma nova campanha já começou para conscientizar a população para ajudar na eliminação dos focos do mosquito transmissor da doença.
Mosquitos soltos nas cidades para combater a dengue. Os insetos são modificados cientificamente e carregam uma bactéria que impede a replicação dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Desenvolvido pela Fiocruz, o método Wolbachia conta com investimentos de R$30 milhões do governo federal. E segundo Diego Chalegre, do Programa Mundial de Mosquitos da Fiocruz, a expectativa é que a técnica ajude na proteção de cada vez mais pessoas.
A partir do ano que vem, com a construção da fábrica em Curitiba, a gente vai ser capaz de proteger em torno de 14 milhões de pessoas anualmente.
Só para a prevenção e combate à dengue, o governo está investindo R$1,5 bilhão entre este ano e 2025. Os recursos são repassados a estados e municípios para o combate direto ao mosquito, como a borrifação de inseticidas em residências e a eliminação de criadouros. Além disso, o Ministério da Saúde segue com a vacinação. Este ano, o imunizante é suficiente para atender 3 milhões e 200 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para 2025, já estão garantidas 9 milhões e 500 mil doses. Além de toda a tecnologia, o governo não deixou de lado o tradicional e lançou uma nova campanha contra a dengue.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos?
No Guará, no Distrito Federal, agentes foram para as ruas para orientar a população. A aposentada Eliane Maria Lusa diz que faz a parte dela.
Tem que estar sempre alerta, porque pelo bem da gente mesmo, de todos, né?
Em municípios onde o número de casos aumentar, o Ministério da Saúde vai poder sugerir o aumento do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e das unidades de pronto atendimento, além de criar novas salas para a hidratação dos pacientes mais graves. Com narração de Thaísa Vitória, reportagem Márcia Fernandes.
O projeto de integração do Rio São Francisco segue em expansão para atender a demanda hídrica do Nordeste.
Devem começar em breve as obras para aumentar a capacidade de bombeamento no Eixo Norte, o que deve levar mais água para os municípios.
Quem está ao vivo aqui conosco na Voz do Brasil e traz os detalhes é o secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma honra muito grande estar aqui com vocês.
Tá ótimo. Secretário, vamos começar essa entrevista falando sobre esse projeto de segurança hídrica da população, que é a integração do Rio São Francisco e já, hoje já leva milhões de água para milhões de pessoas no Nordeste. O senhor pode falar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é essa integração e quantas pessoas ela alcança atualmente?
Perfeito. A integração, na verdade, é que se a gente levar em consideração a condição geográfica natural do Rio São Francisco, ele atende só parte dos estados da região Nordeste, né? Então, a gente tem a parte do Nordeste Setentrional, nesse caso, o estado da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que não são banhados diretamente. Pernambuco é uma parte é banhado, mas outra parte fica desassistido dessa grande fonte de recurso hídrico, que é o nosso Rio São Francisco. E é justamente uma região que tem um baixo índice de segurança hídrica. Então, o projeto de integração, ele tem essa como uma estratégia de disponibilizar a água da bacia do São Francisco para atender a essa região menos favorecida do ponto de vista hídrico.
Secretário, hoje o projeto já atende as pessoas com água para o consumo, né? Mas o governo segue investindo para melhorar o fluxo e chegar ainda a mais pessoas, além de ampliar os usos desse abastecimento de água. Ontem foi publicado um aviso de licitação para uma nova fase da obra no Eixo Norte. O que será feito por lá?
Essa obra ela é extremamente importante para a continuidade do projeto, né, para uma melhor eficiência do projeto de integração do São Francisco. Hoje já tem mais de 13 milhões de habitantes na região Nordeste beneficiadas pelo PIS, e com a duplicação do bombeamento do Eixo Norte, que tem 270 quilômetros de extensão, a gente vai possibilitar disponibilizar muito mais água para o Estado. Isso é uma diretriz que foi traçada, né, pelo governo federal, uma estratégia pensada pelo presidente Lula dentro do novo PAC. Essa é uma das obras que foram previstas, assim como o apoio às outras obras. Então, o bombeamento ele vai garantir a funcionalidade do que a gente já tem hoje, mas também os novos empreendimentos que estão em fase de construção, hoje, na situação atual, em fase de construção avançada, um pouco mais inicial também.
O senhor pode explicar na prática, para quem está ouvindo, o que significa esse projeto de bombeamento?
A gente tem uma capacidade instalada, hoje já em funcionamento, de em torno, no Eixo Norte, de em torno de 24 metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos dobrar essa condição de bombeamento. Ele vai para mais de 48 metros cúbicos por segundo, onde será possível, além do abastecimento para a população como um uso prioritário do recurso hídrico, né, de acordo com a legislação, vai ser possível também ter água à disposição para o desenvolvimento da região, seja com atividades da agricultura irrigada, seja com desenvolvimento e expansão do parque industrial, enfim, aí vai ser uma oportunidade de desenvolvimento também com base no recurso hídrico.
E qual é a previsão de investimentos e o prazo para finalização das obras?
O valor do edital está estimado em R$572 milhões e o prazo para execução das obras eles levam em até 3 anos.
Secretário, dentro desse projeto de integração do São Francisco, faltam ser concluídas algumas etapas, como o Cinturão das Águas do Ceará e ramais associados. E como é que essa ampliação, esse bombeamento, vai ajudar a concluir essas obras? Tem alguma interferência?
Tem. A interferência, na verdade, não é ajudar a concluir as obras, é para garantir a funcionalidade delas. Porque o ramal da Podia ele é a continuidade do Eixo Norte, né? Que é o que vai possibilitar que as obras do PIS cheguem ao estado do Rio Grande do Norte. E quando a gente aumenta a capacidade de bombeamento, é pensando justamente que agora a gente vai ter, além do que já tem hoje do Eixo Norte, a gente vai ter também o Cinturão das Águas para a gente estar abastecendo, que é uma obra conduzida pelo Estado do Ceará. O Ramal do Salgado também, que já foi uma obra iniciada aqui com ordem de serviço dada pelo presidente Lula em abril. E o Ramal do Apodi, né? Só no Ramal do Salgado vai ser 20 metros cúbicos por segundo, o Ramal do Apodi mais 20 metros cúbicos por segundo. Então, todas essas obras, obviamente, elas não funcionam simultaneamente com essa mesma vazão, mas a capacidade do bombeamento ampliando, ela vai garantir a funcionalidade e o que foi pensado para o projeto ele ser efetivado em conversão para a população.
É literalmente água para quem precisa, mais água para quem precisa.
Exatamente, água para a população mais necessitada, água para quem mais precisa.
Secretário, o senhor pode fazer um balanço do que já foi feito até agora nessas obras de transposição do São Francisco?
Já, do ponto de vista de segurança hídrica, de uma maneira mais ampla, né, em especial para a região Nordeste, assim, dentro do novo PAC, a gente tem uma carteira robusta de investimentos. No eixo do Água para Todos, tem mais de 30 bilhões a ser investido. E nessas grandes obras de infraestrutura hídrica, são mais de 11,5 bilhões de investimento desde o ano passado até 2026. E estão sendo realizados, né? Além das grandes obras aí que a gente possibilitou a retomada das obras do Cinturão das Águas, dos vertentes litorâneas na Paraíba, adutora do Agreste no estado de Pernambuco, também tem barragens que estão sendo viabilizadas, barragem no Piauí, barragem no Rio Grande do Norte, grandes barragens que algumas já em condição até de se planejar aí no começo do ano que vem, está sendo grandes obras entregues já para a população. Então, do ponto de vista de segurança hídrica, tem muito recurso sendo investido para poder garantir água em qualidade e em quantidade suficiente para a nossa população.
É um grande projeto, então, que não para de acontecer para levar água para quem precisa mesmo, né, secretário?
Isso, é muito dinâmico.
Tá ótimo. A gente ouviu aqui, conversou com o secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Gente que agradece aqui, trazendo a saudação especial do nosso ministro Valdez Góes também, por mais essa oportunidade.
No segundo dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP29, um espaço de participação social foi inaugurado pela delegação brasileira em Baku, capital do Azerbaijão.
O pavilhão Caminhos para a Transformação Ecológica é para encontros, conversas e exposição de iniciativas brasileiras para o enfrentamento às mudanças climáticas.
Em Baku, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre as metas climáticas do Brasil em reunião do segmento de alto nível da COP29.
A repórter Gabriela Noronha está lá e mais cedo ela conversou com o repórter da Voz do Brasil, Nazi Brum, e trouxe mais informações para a gente. Vamos ouvir.
O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou a importância estratégica do Brasil nas discussões globais relativas ao combate às mudanças climáticas. Como é que foi a fala do vice-presidente?
Nazi, a nova meta climática do Brasil foi abordada no discurso de Geraldo Alckmin e durante a cúpula aqui em Baku será apresentada a nova contribuição nacionalmente determinada, ou NDC. Trata-se de um plano de ação climática que estabelece as metas de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essas metas ambiciosas, alinhadas ao Acordo de Paris, reforçam a posição de liderança do Brasil na agenda climática global. De acordo com o vice-presidente, as metas podem ser alcançadas.
Nossa meta reflete nossa mais alta ambição, a redução de emissões de até 67% até 2035, comparada ao ano de 2005. Ambiciosa, certamente, mas também factível.
A comitiva brasileira que veio até o Azerbaijão também conta com a presença de outros ministros do governo, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Neste segundo dia de conferência, a comitiva participou de uma série de eventos, como a abertura oficial do Pavilhão Brasil. No espaço que traz como tema Caminhos para a Transformação Ecológica, serão realizadas discussões temáticas, eventos culturais e exposições interativas, como explica o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.
Procuramos fazer esse pavilhão, já tivemos uma manhã inteira e começo da tarde de debates intensos e importantes, e obviamente ao longo de toda essa semana, esse será um dos espaços, tem o da CNI, tem a Casa Brasil, tem também dos governadores que trabalham da coalizão. São espaços onde a gente está procurando aperfeiçoar a presença brasileira nessa agenda no mundo.
Gabriela, sabemos que uma das agendas ambientais do Brasil é a transformação ecológica, e a ministra Marina Silva discursou no Pavilhão Brasil. O que a ministra falou sobre esse assunto?
Sim, Nádia, a ministra Marina Silva ressaltou a importância do plano de transformação ecológica desenvolvido pelo Brasil. Ele tem por objetivo promover uma mudança nos modelos econômicos, tecnológicos e culturais para o desenvolvimento a partir de relações sustentáveis com a natureza e seus biomas. Esse plano possibilita a geração de riqueza e sua distribuição justa, com melhoria na qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Inácia, a ministra também destacou os bons resultados brasileiros na área ambiental.
Chegamos aqui tendo reduzido o desmatamento em 22% o ano passado, mesmo tendo herdado 6 meses do governo anterior. E chegamos aqui tendo reduzido 30,2% esse ano de 2024, no acumulado 45,7% do desmatamento, numa redução histórica em 2 anos, evitando lançar na atmosfera 400 milhões de toneladas de CO2.
E Gabriela, para finalizar, qual o papel do Brasil aí na COP29?
Olha, a delegação brasileira desempenha um papel de destaque. Ao lado dos Emirados Árabes Unidos e do Azerbaijão, o Brasil faz parte da chamada Troika das Presidências da COP. O desafio em Baku é que não fiquem pendências que possam dificultar no futuro o trabalho da presidência do país na próxima COP. Segundo o governo, o sucesso da COP30 em Belém depende dos avanços desta edição.
Obrigado, então, Gabriela Noronha, pelas informações direto do Azerbaijão.
O Dia Nacional do Maracatu será celebrado em 1º de agosto.
É o que determina a lei sancionada hoje pelo presidente Lula.
Mais que um gênero musical, maracatu é uma mistura de culturas e tradições que juntas contam a história do povo brasileiro.
Criado na época do Brasil colonial, misturando tradições indígenas e africanas, o maracatu é um ritmo pernambucano que mistura música, dança, religiosidade e vestimentas tradicionais. Em 2014, virou patrimônio cultural do Brasil. Quem conta a história é o mestre Maciel Salustiano, artista da cultura popular pernambucana.
Maracatu foi criado na senzala dos engenhos, os mestres com seus empenhos, com a foice e as enxadas, com as mãos calejadas dentro do canavial.
Agora, o ritmo será lembrado todos os anos pelos brasileiros. O presidente Lula sancionou nessa terça-feira a lei que transforma 1º de agosto no Dia Nacional do Maracatu. Ele defendeu uma aplicação prática da lei e propôs que a data seja celebrada em todas as regiões do país.
Nós precisamos transformar o maracatu numa arte de conhecimento de todo o povo brasileiro. O maracatu precisa ser levado para as escolas, tem que ser levado para as televisões. muda definitivamente a compreensão que a gente tem dessa arte cultural do nosso povo brasileiro, que é o maracatu.
Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, celebrar o maracatu é uma forma de valorização da cultura popular brasileira.
O maracatu é um patrimônio material que pulsa nas veias do nosso Brasil, especialmente da nossa amada Pernambuco. É particularmente emocionante ver o reconhecimento legal dessa manifestação tão imensa e vital para a cultura popular brasileira. Garantimos não apenas sua preservação, mas também a valorização, a diversidade cultural que enriquece o nosso país.
O artista Maciel Salustiano, de Pernambuco, defendeu que essa data é uma conquista para toda a classe cultural.
Quem trabalha com cultura popular no nosso Brasil sabe, isso é uma luta diariamente, isso é uma vitória de todos os maracatuzeiros, maracatuzeiras, de costureira, que dançam, que tocam.
O dia 1º de agosto foi escolhido em homenagem ao mestre Luiz de França, líder do maracatu Leão Coroado, o mais antigo grupo de maracatu do país. Reportagem Pablo Mundim.
Os caboclos com moral formaram uma trincheira para defender a bandeira do maracatu rural.
Medalhistas das Olimpíadas de Informática de uma escola da Paraíba e estudantes entraram no mundo digital a partir de computadores doados.
O Programa de Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações já entregou 50 mil equipamentos em 14 anos.
Além de estudantes, também receberam equipamentos quilombolas e indígenas.
O programa Computadores para a Inclusão recicla máquinas da administração pública que seriam descartadas por estarem obsoletas ou danificadas. Após passar por centros de recondicionamento, esses computadores vão para pontos de inclusão digital espalhados por todo o país. Como explica o secretário das Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Técios.
Os computadores doados são recebidos por entidades públicas em geral, né? Grande parte dele para escolas, mais entidades, grupos, comunidades mais carentes, né? Como citei, quilombolas, indígenas, algumas comunidades de mulheres fragilizadas.
Os computadores doados pelo Ministério das Comunicações têm feito diferença no desenvolvimento tecnológico de crianças e jovens. Estudantes do curso técnico de informática de uma escola pública de Campina Grande, na Paraíba, ganharam medalhas de bronze na Olimpíada Paraibana de Informática. A preparação dos estudantes aconteceu depois que um laboratório digital foi construído na unidade. Ângelo Rodrigues é um dos medalhistas e teve contato com o computador pela primeira vez na escola.
Meu desejo é trabalhar nessa área da informática, em programação, programando aplicativos ou jogos, entre outras coisas da programação.
A professora Ana Paula Duó, que preparou os alunos para a competição, garante que os 20 computadores que a escola ganhou do programa foram fundamentais para esse resultado.
Todas as máquinas eram máquinas boas, aí eu comecei a fazer o que eu sempre quis fazer, só que agora eu tinha um aluno por máquina, e aí eu consegui ofereceu os cursos para eles e deu tudo certo.
Em 14 anos, o programa já doou quase 50 mil equipamentos para 3.600 locais em mais de 1.000 municípios. Reportagem Cleide Lopes.
G20 no Brasil.
A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada a atuar no Rio de Janeiro durante a cúpula de líderes do G20.
O grupo que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, se reúne nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.
Serão 95 agentes que farão um policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos da cidade.
O objetivo é garantir a segurança do entorno do evento e nas locações das conferências.
As ações vão estar concentradas nas rodovias federais BR-116 e BR-040 para combater roubos de cargas e veículos. O policiamento poderá ser expandido para outros acessos, conforme a necessidade.
O trabalho da Força terá início nesta quarta-feira, dia 13, e vai até 21 de novembro.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Audiência pública no STF indica falta de regulação adequada de apostas online.
Supremo recebe relatórios da CGU sobre auditorias de repasses oriundos de emendas parlamentares.
Gerente de banco que adquiriu doença psiquiátrica será indenizado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Audiência pública no STF indica falta de regulação adequada de apostas online.
O evento terminou hoje após 2 dias de debate. Marcelo Della Libera.
O ministro Luiz Fux, relator da ação proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, contra a Lei das Bets, considerou a audiência riquíssima e identificou mais de 20 pontos de atrito que precisam ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também apontou que a falta de regulamentação da matéria foi uma preocupação central nas discussões ocorridas no encontro.
A audiência foi riquíssima, mas alguma coisa se tornou muito uniforme em todas as explanações, que é a questão da falta de regulação.
Fux disse que pretende examinar atentamente a questão da regulação e o prazo para que as portarias do Ministério da Fazenda entrem em vigor.
STF recebe relatórios da CGU sobre auditorias de repasses oriundos de emendas parlamentares.
Segundo o ministro Flávio Dino, os repasses para ONGs devem permanecer suspensos. Neto Costa.
O ministro Flávio Dino, relator no Supremo Tribunal Federal das ações que questionam a execução das emendas parlamentares, intimou nesta terça-feira a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAJ, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e os amicus curia, que são os amigos da corte. As partes devem se manifestar no prazo de 10 dias sobre os relatórios apresentados ontem pela Controladoria Geral da União sobre as auditorias de repasses oriundos de todas as modalidades de emendas parlamentares feitos a ONGs e demais entidades do terceiro setor nos anos 2020 a 2024, bem como relatório acerca dos municípios mais beneficiados pelas emendas de 2020 a 2023.
Direito real de habitação pode ser relativizado se não atende finalidade social.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Dois irmãos ajuizaram ação de inventário para pedir a exclusão do direito real de habitação da viúva do pai sobre o único imóvel deixado por ele ao morrer. Segundo os irmãos, a viúva tinha recursos financeiros suficientes para morar em imóvel semelhante ou superior. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. A ministra relatora, Nancy Andrighi, pontuou que o direito real de habitação assegura ao cônjuge sobrevivente o direito constitucional à moradia. Porém, em situações excepcionais, pode haver a relativização, especialmente quando não atende à finalidade social.
Gerente de banco será indenizado após adquirir doença psiquiátrica grave por medo de assaltos.
A decisão é da terceira turma do TST, Larice de Paula.
Na reclamação trabalhista, o gerente do Itaú Unibanco explicou que a relação entre o quadro de depressão grave e o trabalho foi demonstrada por atestados e pareceres médicos. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul condenou o banco a pagar R$ 2.500.000 reais. O banco recorreu e a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou desproporcional o valor da reparação. Assim, o colegiado reduziu a indenização para R$ 300.000, considerando os 20 anos de vínculo do empregado e as metas excessivas.
Órgãos públicos devem comprovar as medidas de combate aos incêndios no oeste do Pará.
A solicitação foi feita pelo MPF. Vanessa Pereira.
Dentre as informações e comprovações cobradas pelo MPF, estão as ações de monitoramento ativo dos focos de incêndio e planos de ação para evitar a proliferação do fogo, além da proteção dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais. Os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais têm 10 dias para enviarem as respostas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da manipulação no futebol aprova depoimentos de Luiz Henrique do Botafogo e Bruno Henrique do Flamengo. Instalada a CPI das bets para investigar prejuízos de apostadores e lavagem de dinheiro. Crime organizado. Bancada do Rio de Janeiro sugere reforma no Código Penal. Boa noite. O Senado instalou hoje a CPI das bets, criada para investigar sites de apostas online irregulares e possíveis conexões com lavagem de dinheiro e crime organizado. A comissão, que funcionará por 130 dias, pretende avaliar os impactos dos jogos de apostas no orçamento das famílias brasileiras, além de investigar eventuais vínculos com organizações criminosas. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Já instalada, a CPI das bets terá como presidente o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, como vice-presidente, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e como relatora, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. A comissão vai investigar os prejuízos dos apostadores, o crime de lavagem de dinheiro e a atuação de influenciadores. Dr. Irã declarou que a CPI vai mostrar para a população os riscos de ludopatia, que é o vício em jogos, as perdas financeiras, o superendividamento e os casos de suicídios como consequências das apostas online.
É uma atividade de recreação e não uma maneira de se ganhar dinheiro, de melhorar de vida. Enfim, nós temos que ter controle.
Já aprovado, o plano de trabalho da relatora detalha o que será investigado, a exemplo dos programas usados nas apostas que favorecem as empresas, como antecipou Soraya Tronic.
Análise dos programas desses cassinos virtuais que são manipulados para a pessoa começar ganhando e depois de viciada e de já estar totalmente endividada, ela começa a perder. E uma auditoria nesses programas.
Segundo o Banco Central, apenas em agosto, 24 milhões de pessoas gastaram 21 bilhões de reais em apostas.
E a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou requerimentos para ouvir os atacantes Luiz Henrique do Botafogo e Bruno Henrique do Flamengo sobre suspeitas de envolvimento em esquemas de apostas. Luiz Henrique foi convocado a depor, sendo obrigado a comparecer, pois é investigado por suposta participação em manipulação de jogos no Campeonato Espanhol. Ele nega as acusações. Já Bruno Henrique recebeu um convite, sendo sua presença opcional. Ele enfrenta suspeitas de ter forçado um cartão amarelo em um jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador também alega inocência e pediu o arquivamento da denúncia. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos determina que os saldos restantes das cotas dos fundos da Amazônia e do Nordeste sejam transferidos para fundos de desenvolvimento dessas regiões. Com a aprovação na comissão, o projeto deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Os fundos de investimentos regionais para a Amazônia e para o Nordeste foram criados na década de 70. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos determina que os recursos de saldos patrimoniais do FINAM e do FINOR sejam dirigidos aos fundos de desenvolvimento para as mesmas regiões, FDA e FDNE, para utilização em projetos do novo PAC. O relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, explicou que isso se fará por meio da aquisição de participações de companhias concessionárias de serviços públicos. Ainda segundo Fernando Farias, a proposição tem o potencial de injetar, sem impacto orçamentário, mais de R$1 bilhão em investimentos nas regiões Norte e Nordeste.
Tomando-se os valores patrimoniais do milhão, do milhar, de cotas de circulação do Finan e do Finor, verificados em 29 de outubro de 24, 0,93 e 2,23, estima-se que as arrecadações potenciais dos leilões a serem realizadas podem variar a depender da adesão dos cotistas entre 237 milhões a 303 milhões para o Finan e 688 milhões a 1,06 bilhão para o Finor.
Pela legislação atual, os saldos de Finan e Finor deveriam ser doados para o Fundo de Arrendamento Residencial.
E a votação do projeto que regulamenta o mercado de carbono foi adiada para amanhã. Alguns senadores pediram mais tempo para analisar as mudanças feitas no texto pela Câmara dos Deputados. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, por exemplo, discorda de pontos do texto que tratam da comercialização de créditos de carbono em propriedades privadas. Para que os senadores busquem consenso, o presidente do Senado, portanto, suspendeu a sessão de votação, que será retomada nesta quarta-feira. A bancada feminina do Senado manifestou pesar e indignação pelo assassinato brutal de Santrosa, cantora e suplente de vereadora em Sinop, Mato Grosso, encontrada morta no último domingo. As senadoras pedem uma apuração rigorosa e rápida do caso pelas autoridades. Líder da bancada, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que a morte de Santrosa, uma jovem trans, reforça a necessidade urgente de combate à violência contra essa população. A bancada expressou solidariedade à família e amigos e reafirmou o compromisso com uma sociedade inclusiva e segura para todos. Senadores da bancada do Rio de Janeiro se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e defenderam a votação de um pacote de medidas na área de segurança pública com o intuito de combater o crime organizado. Mudanças nas regras sobre audiências de custódia, progressão do regime de penas, além de mais rigor na tipificação de organizações criminosas, estão entre as sugestões. Os detalhes com Érica Christian.
Acompanhada do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a bancada do Estado se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a votação de mudanças no Código Penal. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, do PL Fluminense, uma delas se refere à audiência de custódia, em que o preso é levado para um juiz decidir se decreta a prisão provisória. A proposta será substituir a reincidência, que só vale nos casos de condenação judicial, pelo critério da habitualidade.
No conceito de habitualidade, esses marginais que tenham tido a concessão da liberdade provisória por mais de uma vez nos últimos 2 anos, por exemplo, ele vai ser impedido de ter essa liberdade provisória já na audiência de custódia.
O projeto também vai mudar os critérios de progressão de regime e aumentar a pena nos casos de organização criminosa e do uso de fuzis no cometimento de crimes, como destacou o governador Cláudio Castro.
A questão do fuzil, que hoje é praticamente um presente para o criminoso, porque é desqualificado a questão do crime de arma de guerra e vira associação ao tráfico com a questão do aumento de 1/6 a 1/3 de pena.
O projeto será apresentado nos próximos dias à Comissão de Segurança Pública.
A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto que autoriza doações, inclusive em dinheiro, a escolas da educação básica. De acordo com o texto, os donativos podem ser em dinheiro, mas a medida não desobriga o Estado de financiar a educação pública, nem cria incentivos fiscais para os doadores. Repórter Júlia Lopes.
O projeto aprovado pelos senadores muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para permitir que escolas da educação básica recebam doações de pessoas físicas e jurídicas. De acordo com o texto, os donativos podem ser em dinheiro, mas a medida não desobriga o Estado de financiar a educação pública, nem cria incentivos fiscais para doadores, o que também poderia resultar na diminuição de recursos para o setor. O relator do projeto na Comissão de Educação foi o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
Esse projeto permite que a sociedade civil e o setor privado contribuam diretamente para a formação educacional de crianças e adolescentes. agentes, sem comprometer as obrigações constitucionais do Estado, mas fortalecendo-as com um apoio adicional.
O autor da proposta é o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Se não houver pedido para votação em plenário, o texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário estabelece debate sobre o anúncio de corte de gastos pelo governo.
Parlamentares avançam na liberação de recursos para o Rio Grande do Sul.
Deputados divergem sobre proposta que reduz jornada de trabalho semanal.
Boa noite. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho. O deputado acredita que a medida pode aumentar custos para as empresas, forçando-as a contratar mais funcionários ou até a fechar, o que, segundo ele, resultaria em desemprego e inflação.
Luiz Lima argumenta que a medida deve ser avaliada com cautela, propondo que a negociação entre patrões e empregados seja flexível. A sugestão do deputado é que necessidades específicas de cada setor sejam adaptadas de forma a proteger tanto os trabalhadores quanto a sustentabilidade dos negócios.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, classifica a proposta que reduz a jornada de trabalho como proselitismo político e teatro. O deputado argumenta que a medida não vai se sustentar, uma vez que países que tentaram regulações semelhantes não obtiveram sucesso ou fizeram com limitações severas.
Em contrapartida, Maurício Marcon defende a implementação do modelo trabalhista americano, que remunera por horas e oferece flexibilidade semanal. Para ele, o sistema brasileiro ainda está preso a leis ultrapassadas que limitam o potencial dos trabalhadores.
A redução da jornada de trabalho vai gerar inflação, segundo a opinião de delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O deputado alega que a mudança vai gerar aumento dos custos de produção e da folha de pagamento, o que vai impactar o valor final dos produtos.
Segundo Paulo Bilinski, a redução da jornada de trabalho seria financeiramente custeada pelo povo, elevando o custo de vida da população. O parlamentar entende que a proposta traz prejuízos econômicos ao país e desvaloriza o salário dos trabalhadores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a importância de reavaliar o atual esquema de jornada de trabalho. O deputado acredita que a vida deve ir além das atividades profissionais, com mais espaço para lazer, cultura e descanso.
Para Chico Alencar, o fim da escala 6x1 é fundamental para garantir dignidade e promover o direito à felicidade e bem-estar. O parlamentar também reforça a necessidade de se intensificar os cuidados com o meio ambiente e de se respeitar os direitos humanos e sociais.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a pressão que, segundo ela, o sistema financeiro e a mídia têm feito para cortes orçamentários, que atingem especialmente áreas como saúde e educação. Ela defende a manutenção das políticas sociais e propõe que a discussão priorize a redução da taxa de juros e a taxação de grandes fortunas.
Além disso, a parlamentar enfatiza a importância de se reduzir a jornada de trabalho, acabando com o esquema 6x1. Jandira Fegali defende uma jornada de 36 horas semanais, pois dessa forma, segundo ela, é possível evitar o esgotamento dos trabalhadores e ainda gerar mais empregos.
De acordo com Paulão, do PT de Alagoas, é inaceitável a pressão do sistema financeiro por cortes de gastos sociais, que, segundo ele, prejudicam principalmente trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas assistenciais. Ele também condena a autonomia do Banco Central, que, na sua opinião, eleva os juros e sufoca a economia.
O parlamentar defende a importância da mobilização social para combater qualquer proposta que retire direitos. Paulão destaca sua trajetória sindical e apoia os movimentos populares na luta contra medidas que, segundo ele, traria um desastre social para o país.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a irresponsabilidade fiscal do governo aumentou os gastos públicos, elevou a carga tributária e prejudicou especialmente a população mais pobre. O parlamentar destaca que, apesar de uma arrecadação recorde, o déficit de 150 bilhões de reais aponta para um desequilíbrio nas contas públicas.
Além disso, Carlos Jordi menciona que supostos crimes de responsabilidade podem ocasionar o impeachment do presidente da República. O deputado avalia que a repetição de erros do passado agrava problemas econômicos como inflação e desemprego.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, expressa desconfiança a respeito do anúncio de cortes de gastos a serem feitos pelo governo federal, temendo que venham apenas para encobrir gastos excessivos e a ineficiência administrativa.
Na visão de Coronel Assis, a máquina pública está inchada, colaborando com o aumento do déficit nacional. Ele sugere que o governo comece a economizar, reduzindo suas próprias despesas, em vez de apresentar como alternativa cortar benefícios dos militares.
Segundo o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, os cortes do governo federal no orçamento da defesa vão prejudicar o andamento de projetos estratégicos das Forças Armadas. O deputado cita o exemplo da entrega de caças Gripen à FAB, que com a falta de recursos deve atrasar.
Ele critica a prioridade dada pelo Executivo Federal a gastos que, em sua visão, são supérfluos, como a aquisição de um novo avião presidencial. General Girão também afirma que os cortes na defesa enfraquecem a segurança nacional, comprometendo a soberania do país e levando risco à população.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, condena a especulação do mercado financeiro por cortes no orçamento da União. Em resposta a críticas da oposição, ela afirma que o governo atua para reconstruir o país, com foco no pleno emprego e em políticas sociais que têm beneficiado principalmente a população mais pobre.
Na visão da legisladora, as pressões do sistema financeiro visam, em última análise, reduzir investimentos que atendem às necessidades das classes mais desfavorecidas. Reginete Bispo também questiona o papel do Congresso no equilíbrio fiscal, sugerindo que os cortes orçamentários atingiriam as emendas parlamentares de comissão.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o governo federal deve defender os mais pobres, resistindo a pressões para a redução dos gastos sociais. O deputado critica cortes em áreas essenciais, como saúde e educação, e questiona possíveis ajustes orçamentários no benefício de prestação continuada e no seguro-desemprego.
Ivan Valente pede que o Executivo busque alternativas aos possíveis cortes, como a imposição de limites às desonerações fiscais, que, segundo ele, representam cerca de 450 bilhões de reais em perda de arrecadação. O deputado considera que esses recursos poderiam ser redirecionados para investimentos em políticas sociais.
Merlon Solano, do PT do Piauí, expressa preocupação com a pressão do mercado e da mídia por cortes em áreas que considera essenciais. Ele destaca o impacto das dívidas herdadas do governo anterior e defende o esforço do atual governo para ajustar o déficit fiscal sem comprometer programas de relevância social.
Merlon Solano critica a exigência de ajustes fiscais imediatos no Brasil, comparando com a aceitação dos elevados déficits de países como os Estados Unidos, que priorizam gastos militares. O deputado também ressalta o crescimento da indústria e do comércio no Brasil, mesmo diante do atual patamar de juros.
Relações Exteriores.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, comemora o resultado das eleições nos Estados Unidos. Segundo ele, a vitória do Partido Republicano vai colocar ordem no mundo, inclusive no Brasil, que em sua visão sofre com uma gestão federal irresponsável.
Zé Trovão reclama da política econômica, denuncia a má gestão da saúde, o excesso de gastos que exige agora o corte de recursos e protesta pela demora no pagamento das emendas parlamentares. Por outro lado, ele acredita que em 2026, pelo acúmulo de todas essas faturas, a esquerda desapareça do país, dando lugar a um novo governo de direita.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, diante do que chama de uma perseguição política que acontece naquele país. A deputada considera que há uma escalada de violência e ódio na Argentina, que tem o objetivo de prejudicar lideranças democráticas.
Maria do Rosário condena a perseguição política contra mulheres líderes e enfatiza a importância de defender a democracia diante do avanço de governos de extrema direita na América Latina. A parlamentar reforça o compromisso de Argentina e Brasil na luta pela democracia e contra a violência de gênero na política.
Comissão aprova projeto que flexibiliza controle sanitário de produtos alimentícios artesanais. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê regras especiais para o controle sanitário e o comércio de produtos alimentícios da agricultura familiar, como doces, queijos e bebidas. O principal ponto da proposta é isentar de autorização governamental prévia a fabricação, distribuição e venda desses produtos coloniais ou artesanais, desde que cumpridas algumas regras. Pelo texto, poderá haver fiscalização sanitária sobre os alimentos, mas ela será prioritariamente orientadora. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que relatou o projeto, acredita que esta é a melhor solução.
O meu doce de abóbora, o meu queijo, o doce X de cada lugar, a conserva que nós fizemos em vários lugares do país, ela tem um manejo específico daquela localidade. Se tu colocar uma legislação industrial sobre ela, tu acaba definitivamente com essa cadeia curta.
O projeto prevê que a dispensa de autorização governamental dependerá do cumprimento da lei e de normas relativas à produção, ao controle sanitário e às boas práticas de fabricação. Os agricultores familiares deverão efetuar o registro eletrônico automático de cada produto junto à Secretaria de Agricultura do município e capacitar o profissional responsável por produtos que apresentem risco sanitário relevante, ou seja, alimentos mais suscetíveis à deterioração ou contaminação por micro-organismos. A proposta que flexibiliza o controle sanitário de produtos alimentícios artesanais será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Durante a agenda no Palácio do Planalto, Saulo Viana, do União do Amazonas, recebeu a confirmação sobre novos investimentos federais para a mobilidade urbana de Manaus. De acordo com o deputado, foram apresentados 12 projetos de infraestrutura, incluindo novas avenidas e viadutos.
Outro tema discutido, segundo Saulo Viana, foi a recuperação da BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia e Roraima. O deputado acredita na retomada da obra, após ouvir de membros do governo federal que o licenciamento ambiental está em andamento.
Saúde.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, destaca a relevância dos hospitais filantrópicos que, segundo ele, são responsáveis por grande parte dos atendimentos de alta e média complexidade no SUS. O deputado reafirma o compromisso do Fórum Parlamentar de Santa Catarina em apoiar essas instituições vitais.
Cobalcini também aborda a importância da recomposição do teto financeiro estadual e municipal para a saúde, além da destinação de emendas parlamentares para fortalecer a infraestrutura do SUS. O deputado clama por transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, especialmente os destinados à saúde.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, vai pedir explicações do Ministério da Saúde a respeito de denúncias apresentadas pela imprensa sobre a falta de vacinas em 11 estados e no Distrito Federal. Ele retoma outra denúncia, segundo a qual quase 11 milhões de imunizantes perderam a validade e tiveram que ser incinerados.
O deputado Zuco exige responsabilização pela perda financeira e sobre a falta de imunização dos brasileiros. Ele chama de hipocrisia a postura de deputados da base que bradavam contra a gestão da pasta da saúde durante o período da pandemia e agora se silenciam sobre a má gestão das vacinas.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, é a favor da aprovação da PEC que pode acabar com o aborto legal no Brasil. O deputado alega que a vida começa na concepção e enfatiza que o feto é um ser independente do corpo da mãe e que, por isso, deve ser protegido.
O parlamentar critica os movimentos progressistas e feministas que defendem o aborto como um direito da mulher. O Tony de Paula chama de hipócritas os movimentos que tratam o aborto como progresso, mas a pena de morte como atraso.
Segurança Pública.
De acordo com o delegado da Cunha, do PP de São Paulo, embora a PEC da Segurança Pública seja relevante, não resolve a impunidade no Brasil. O deputado sustenta que os criminosos não temem a Constituição nem o Código Penal, porque sabem que a Lei de Execuções Penais é falha.
Delegado da Cunha sugere mudanças como o fim da progressão de regime e maior fiscalização para presos em regime aberto e semiaberto. Ele acredita que somente com penas mais longas e efetivamente cumpridas será possível enfrentar o crime organizado.
José Nelto, do União de Goiás, faz alerta sobre a crescente influência do crime organizado no Brasil. O parlamentar critica a falta de respostas concretas dos governos estaduais e federal para o problema, afirmando que o crime já controla diversas esferas do poder público, influenciando decisões legislativas e governamentais.
José Nelto defende medidas mais rigorosas, como a aprovação da prisão em segunda instância e o endurecimento do Código Penal. Ele pede que a Câmara e o Senado reajam de maneira firme para proteger a população e recuperar o controle das instituições do país.
Esporte.
Comissão aprova a criação de Semana Olímpica nas escolas públicas. Saiba mais sobre a proposta com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto que institui a Semana Olímpica nas escolas públicas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A semana teria caráter multicultural e seria feita pela escola de acordo com seu projeto pedagógico. O relator na comissão, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, aceitou a emenda sugerida pelos senadores de dar liberdade às escolas para escolher a semana para o evento, mas tendo por referência o dia 23 de junho e com ocorrência anual. O texto original vinculava a semana ao dia 23 de junho, que é o Dia Olímpico Internacional. Outra emenda do Senado, acolhida na Câmara, incluiu a palavra paraolímpica no projeto. O projeto diz que a Semana Olímpica é voltada para educar para a saúde, inclusão social, combate à obesidade, prevenção de dependências e compreensão das questões relacionadas a doping e anabolizantes, além do respeito aos adversários e às regras. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressaltou o valor do projeto.
É importante que a gente traga esse assunto para dentro do ambiente escolar, para que as escolas possam, além da promoção de Jogos Olímpicos, além da promoção de gincanas, construir um ambiente de prática de desporto dentro do ambiente escolar. E a gente sabe que unir o esporte e unir a educação faz com que a escola fique mais atrativa e faz com que os resultados, do ponto de vista de formação de cidadania do cidadão, sejam muito melhores para a sociedade.
Na opinião dele, a Semana Olímpica deve promover a criação de talentos do esporte em todo o país. A proposta, que já foi aprovada no Senado, ainda vai passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, que relatou o projeto Pé de Meia na Câmara, exalta os resultados positivos do programa já no primeiro ano, destacando a participação recorde nas provas do Enem. Ele comemora o alcance de quase 4 milhões de estudantes beneficiados, dos quais quase 50 mil apenas no seu estado.
Ao relembrar seus esforços para indicar os fundos constitucionais para a manutenção do programa, Pedro Xay reforça a legalidade e a consequência positiva da ação pública. Em sua opinião, investir em educação é capacitar os jovens a mudarem seus destinos, promovendo a ampliação do PIB e o desenvolvimento nacional.
Doutora Mayra Pinheiro, do PL, critica a decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará de renomear a Concha Acústica, substituindo o nome de seu fundador, professor Martins Filho, pelo de Bergson Gurjão, ex-aluno ligado à guerrilha do Araguaia.
Doutora Mayra Pinheiro considera a mudança uma afronta à memória acadêmica e ao legado da instituição. Ela vê uma homenagem como uma tentativa da esquerda de reescrever a história do Brasil, impondo, segundo ela, narrativas que distorcem fatos históricos em favor de sua ideologia.
Votação.
Comissão Mista de Orçamento aprova créditos orçamentários para ajuda ao Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações é a jornalista Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou quatro medidas provisórias que abrem créditos orçamentários de 5,1 bilhões de reais para ajuda ao Rio Grande do Sul em função das enchentes e outra de 514,5 milhões de reais usada para o enfrentamento da estiagem e das queimadas na Amazônia. As medidas foram editadas entre julho e setembro. De acordo com o Portal da Transparência, foram editadas 14 medidas provisórias de abertura de crédito no orçamento de 2024 para ajuda ao Rio Grande do Sul, num total de 48 bilhões de reais. Os recursos direcionados ao Rio Grande do Sul não têm impacto na meta fiscal do governo para 2024, que é o equilíbrio entre receitas e despesas, mas eles impactam o déficit nominal, que considera os custos da dívida pública. Na reunião, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questionou os colegas sobre a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e do projeto do orçamento de 2025. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, sugeriu uma reunião de líderes para discutir o assunto. Ele disse que os parlamentares não estão atrasando a discussão das leis orçamentárias por causa da análise das mudanças nas emendas parlamentares, mas lembrou que essa é uma situação relevante.
Porque fica muito difícil nós votarmos a peça orçamentária sem saber qual que é o recurso que será destinado para os parlamentares poderem fazer as suas emendas e as regras para isso.
O senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas, afirmando que a discussão orçamentária para o ano que vem ficou comprometida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Após a votação na Comissão de Orçamento, as medidas provisórias seguiram para análise pelo plenário da Câmara.
Também estão na pauta o projeto que cria o programa de incentivo à indústria de fertilizantes, a ampliação da utilização de cães-guia, mudanças no Sistema Nacional do Esporte, a regulamentação do funcionamento de prestadores de serviços de ativos virtuais, as criptomoedas, e a ampliação da imunidade tributária dos templos religiosos.
O Jornal Câmara dos Deputados termina agora. Esta edição teve trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sade e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.